A reportagem da Rádio Brasil Atual esteve ontem na favela do Moinho e acompanhou os protestos dos moradores por conta da morte de um rapaz após operação policial. Cláudia Rocha tem as informações.
Leandro de Souza Santos, 18 anos. Morto pela polícia militar na comunidade onde morava em Campos Elíseos, na região central de São Paulo. Por volta das 10 horas da manhã, equipes da Rota e da PM entraram na favela do Moinho em uma operação de rotina para apreender drogas e armas com traficantes, que, segundo as corporações, se escondem no Moinho e agem na Cracolândia. Leandro, de acordo com familiares, era usuário de drogas e se assustou com os policiais e correu para dentro da favela e foi perseguido até se refugiar na casa de outra moradora. De lá, saiu em uma maca coberto com manta de alumínio. A reportagem da Rádio Brasil Atual esteve no local do crime e verificou as marcas de tiro nos móveis da cozinha. Uma cápsula de bala foi encontrada. E o vereador Toninho Vespoli, que esteve na comunidade para prestar assistência aos moradores, levou o projétil para encaminhar a ouvidoria da Polícia Militar. A mãe de Leandro, Maria Odete de Souza Santos, fala da hora em que ficou sabendo que seu filho era parte daquela operação.
Daí falaram, dentro, vai correndo, que eu acho que é seu filho. Quando eu cheguei lá, a dona do barco falou que era ele. Só até então eu perguntei, meu filho está bem? Ele está, não aconteceu nada com ele, nós não agredimos ele. Falei, vocês não vão forjar ele não, né? Porque ele não mexe com droga, ele é usuário de droga, ele usa química, é dependente de álcool. Ele não tem problema com o negócio de justiça, ele nunca foi preso. Ele está bem, mãe, pode ficar cegado.
Isso, os policiais?
Isso.
E o momento dos disparos.
O irmão dele, que mora em cima da minha casa, falou, meu irmão está bem mesmo, né? Quando não chegou uma maca com um papel de alumínio. Daí ele ficou nervoso, foi pra cima e falou, por que você está trazendo a maca? Vocês mataram meu irmão? Daí quando foi ver, disse que eles ligaram o som bem alto e deram 5 tiros no meu filho.
Após ver o filho sair na maca e sem poder fazer nada, Maria Odete finalmente encontrou o corpo do filho na Santa Casa, mas não com a ajuda dos policiais, como conta Odete.
Eu já achei ele, está na Santa Casa. Ele está em um estado de óbito já.
Quer dizer, nem avisaram para a senhora para onde levar
ele? Não. Ele falou, procure em qualquer hospital se achar ele.
Lucas de Souza Santos conta o momento da fuga do irmão e também relata que os policiais demonstraram controle da situação enquanto os familiares aguardavam do lado de fora em busca de notícias.
Só que hoje também ele estava de boa, não tinha usado nada, acordou cedo, veio aqui para frente aqui, ficou aqui na frente aí quando iniciou a operação, que ele viu um monte de polícia entrando, ele achou que iam achar que ele estava envolvido em alguma coisa e vive. Lógico, toda vez que eles entram aqui, nós temos que sair, senão não apanha. E ele saiu correndo, foi lá pro fundo, entrou dentro da casa da mulher e o helicóptero do Águia foi e apontou pros policiais da rota onde ele tinha entrado. Os policiais entraram lá dentro e nisso eu tava ainda dormindo, que eu trabalho à noite. Aí minha mulher escutou o barulho e me acordou. E eu desci, na hora que eu desci, foi que os policiais falou, nós vai ver aqui ele, nós vai liberar ele. Ele tá bem? Como que ele tá bem?
E rebate a informação de que houve tiroteio entre Leandro e a polícia.
E tem bala disparada ao contrário dele. Não dispararam só nele, dispararam contra. Conta pra insinuar que ele tava armado.
Sim. Ele nunca usou arma.
Nem meu irmão nem sabe usar arma.
Uma testemunha que não será identificada teve o celular apreendido por ter filmado o trecho em que os policiais corriam atrás de Leandro.
Tinha gente aqui, ó, criança de colo, a gente foi atingida por bomba, todo mundo correndo pra um lado, pro outro, e foi nessa que eu tava filmando, falando pra eles que ia chegar na procuradoria, e ele chegou e tomou meu celular, levou embora.
Devolveu?
Minha mãe foi lá, o celular só tava sem a bateria, sem cartão de memória, sem chip, sem nada, e minha galeria zerada.
Até o fechamento dessa reportagem, a moradora do barraco onde o crime ocorreu, Lucimar Oliveira Santana, não havia sido localizada pela família. Ela presenciou a morte de Leandro e foi levada como testemunha. No barraco não houve perícia e a cena do crime já foi alterada. Segundo relatos da mãe de Leandro e do vereador Eduardo Suplicy, que viram o corpo, Leandro tinha 5 marcas de tiro e vestígios de perfuração por algum objeto no rosto. Moradores da favela do Moinho se revoltaram com a operação e fecharam por 2 vezes o viaduto Orlando Murgel e foram duramente reprimidos com bombas e bala de borracha. Cláudia Rocha, Rádio Brasil Atual.
Ouvimos aí a reportagem completa da repórter Cláudia Rocha, inclusive ela está aqui nos estúdios. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes.
Foi uma ação bastante violenta, não é?
Exatamente. E o que chocou bastante, né, as pessoas que estavam ali, principalmente da imprensa, foi a forma com que tudo aconteceu, porque não teve nem sequer a perícia feita, não foi guardada a cena do crime. Foi uma cena bastante violenta. A gente viu fotos do chão da cozinha manchado de sangue e o morador, que é o marido da Lucimar, o Cristiano, ele limpou a cena do crime porque eles têm filhos pequenos que estavam na escola e queriam retornar, e ele não queria chocar as crianças e assustar, acabou limpando. No fim da tarde, a gente fez a vistoria lá na cena do crime junto com o vereador Toninho Vespoli, e foi encontrado uma bala lá, que perfurou um saco de arroz. A cena do crime estava bastante bagunçada, a cozinha, e os policiais não se atentaram, provavelmente não pegaram esse projétil, e o vereador levou, então, e vai encaminhar para a ouvidoria da Polícia Militar para prosseguir essa denúncia.
Tá certo. Cláudia, eu peço para você ficar aqui um pouco no estúdio, que nós vamos entrevistar agora o Alencar Santana Braga, que é deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, que também esteve lá. Olá, Alencar, bom dia.
Bom dia, Malu, bom dia, Cláudia, bom dia a todos da Rede Brasil Atual e todos que nos ouvem.
Alencar, você também esteve no local, gostaria que você falasse sobre essa questão, né, dessa ação da Polícia Militar na favela do Moinho, que fica no centro de São Paulo, terminou aí com a morte desse rapaz de 19 anos, o Leandro de Souza Santos. Bom, policiais afirmam que ele atirou primeiro contra os policiais e que houve aí, então, revide já os moradores. A gente ouviu a reportagem da Cláudia Rocha, dizem que Leandro, enfim, não tinha arma, era usuário de droga, correu aí para dentro do barraco, onde teria sido assassinado. O que você pôde apurar, Alencar?
Olha, mais uma ação desumana do governo Alckmin, né? Que trata a camada mais pobre da população com porrada, com descuido, enfim, com descaso total. O relato das pessoas com quem eu consegui conversar ontem, todos dizendo da ação truculenta, que a polícia chegou simplesmente adentrando a favela, e aí foi atrás desse garoto, que acabou indo para uma outra casa e depois chegou atirando, vindo o garoto a morrer, né? Então, todos relatos, nenhum relato fala de troca de tiro. Que os moradores fizeram depois foi protestar contra a ação truculenta da polícia, né? Isso sim foi feito, e depois a polícia ainda voltou a jogar bomba, total repressão contra a revolta das pessoas, que era natural, né? Que foi agredida sem qualquer razão por parte da polícia.
Agora, Alencar, existe aí a suspeita também de tortura antes dessa morte, né? Segundo relatos, né?
Pois é, então. As pessoas deram diversos relatos ontem, demonstrando essa ação, de fato, truculenta da polícia contra as pessoas da favela. Então, a gente foi lá para acompanhar, depois conseguimos conversar um pouco ali com o comando da operação, conversar também com alguns moradores para distensionar, no sentido que a polícia ameaçava novamente entrar na favela, né? Com escudos, enfim. Então, acho que a coisa poderia ser bem pior. Vamos levar também aqui na Assembleia Legislativa a Comissão de Direitos Humanos para ver o que pode ser feito.
E Cláudia Rocha agora.
Também, deputado, existe uma suspeita de que o Leandro possa ter sido torturado com um martelo que foi encontrado lá na cozinha, né? Se você tem alguma informação com relação a isso.
Não, na hora eu não tive. Esse relato eu não. As pessoas falaram do tiro, né? Que a polícia entrou atrás dele atirando, que era um garoto usuário, né? Que não tinha qualquer outro problema. E que a polícia acabou matando, mas não peguei esse relato sobre o martelo.
Certo. Agora, Alencar, em relação a essa política, né, de repressão também contra os usuários, como é que você está vendo, tanto do governo Alckmin quanto do prefeito João Doria?
Olha, primeiro que era ineficaz, né? É uma repressão sem qualquer uma política articulada no sentido de dar encaminhamento, de dar apoio, para tentar tirar essas pessoas do vício, né? Então é desumano, literalmente desumano o que está sendo feito. Se o governo quisesse acabar com a cracolândia, se quisesse acabar no sentido de diminuir os usuários, primeiro, é dar o tratamento adequado. Se ele quisesse, precisamos acabar com a favela do Moinho, que está próximo da região do crack, porque não garantiu a moradia de qualidade. O Estado tem condições de investir, tem recurso, tem uma empresa pública, a Cidade Gaú, para fazer moradia. Então tinha métodos de se resolver a questão de uma outra maneira. Mas não é esse o desejo, né? É uma política de repressão pura, é uma política que tem por detrás interesses econômicos, imobiliários construção na região. Enfim, uma política que demonstra um método desse governo, que é tratar com discriminação, com exclusão, a população mais pobre. E isso dá para dar inúmeros exemplos, né? Você pegar... É um estado que na região nobre age de uma maneira diferente do que age na região periférica. É um estado que tem equipamentos bons públicos na região nobre da cidade que na região periférica é de outra qualidade. Ou seja, é um modelo político que está no estado de São Paulo já há algum tempo e agora voltou para a capital. Então é lamentável esse tipo de política excludente que o PSDB pratica em São Paulo.
Cláudia Rocha.
Agora, deputado, existe alguma possibilidade de uma fiscalização maior, né, principalmente a Alesp, né, sendo que a Polícia Militar ela é um organismo do Estado, com relação a esse tipo de operação, né, porque é uma operação surpresa que eles fazem na favela e sem aviso prévio, obviamente, mas acaba entrando e alterando totalmente a rotina. Como que é possível, né, proteger os moradores que estão lá perante essas operações?
É, a polícia sempre vem com a mesma versão, né? Que houve troca de tiro e que aí acabou matando alguém. Essa é a versão básica, acho que eles fazem um cursinho de como dar versão em confrontos como esse, né, em situações como essa. E o que precisa se apurar é se conseguir alguma prova, algum outro instrumento para poder denunciar. A violência policial, repetidamente, a Assembleia, pelo menos a nossa bancada, os deputados, né, tem denunciado o excesso e a violência policial num conjunto de operações. Agora, para a gente conseguir avançar, conseguir algum tipo de punição, conseguir... se a gente conseguir elementos que demonstram. Lógico que na hora, como o garoto relatou, ele filmou a polícia, tirou depois o celular, acabou pegando. Então fica difícil às vezes, né? Porque a polícia acaba manipulando a informação, manipulando eventualmente se alguém tem prova, ameaçando. No primeiro momento ali, as pessoas estavam atrás tentando identificar um outro jovem que não estava lá, que teria visto. E também uma mulher, que também teria visto que não se localizava. Então, quer dizer, a polícia eventualmente manipula um pouco as informações, o que compromete a apuração mais efetiva. Mas nós temos que estar denunciando, temos que estar levando isso, estar buscando elementos de desmascarar essas versões, né? Vamos ver se a gente consegue, nesse caso, a princípio, todos os depoimentos dizem que não houve qualquer ação de resistência por parte desse garoto e de qualquer outra pessoa na comunidade. O que houve depois foi protestos contra a violência excessiva da polícia.
Tá certo. Então, Alencar, você vai apresentar essa denúncia aí na Lespe, não é? E também um encaminhamento jurídico. O que mais pode ser feito nesse caso?
Ontem nós relatamos na tribuna até aquilo que obtive de informação e até aquilo que eu vi, né? Eu fiquei lá até a hora que a polícia se retirou, estava se retirando, quando ameaçava de novo, estava ameaçando novamente entrar, depois recuou, quando a gente conseguia ali conversar com o pessoal. Já relatamos, mas ficou uma pessoa nossa lá, um assessor, né, conversando, mas eu não consegui conversar com ele até ontem à noite. Vamos conversar hoje para ver o que a gente tem mais de novas informações, para ver qual nova providência tomar.
Tá certo. Então, Alencar, olha, muito obrigada aqui pela sua participação, um abraço para você.
Abraço.
Falamos aqui com Alencar Santana Braga, deputado estadual e líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo.